Comissão muda regimento para que votações secretas ocorram somente nos casos previstos na Constituição.
Aprovado projeto que permite parcelamento de férias de trabalhadores com menos de 18 e mais de 50 anos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou mudanças no regimento do Senado para que as votações na Casa sejam abertas, exceto quando a Constituição previr o contrário. O repórter Bruno Lourenço tem os detalhes.
A Constituição determina que os senadores devem aprovar, por voto secreto, a indicação de embaixadores, juízes para tribunais superiores, ministros do TCU, presidentes do Banco Central, Procurador-Geral da República, além do exame dos vetos presidenciais e dos casos de perda de mandato de parlamentares. O regimento interno permite ainda o voto secreto em eleições para cargos no Senado ou por determinação do plenário. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou uma mudança nessas regras para que apenas os casos previstos constitucionalmente sejam sem a revelação de voto dos parlamentares. Como explica o senador Pedro Taques, do PDT de Mato Grosso, autor da proposta.
Trocando em miúdos, o Senado da República, as votações internas, só aquelas previstas na Constituição. O regimento interno, por mais que seja interna corpus, não pode dizer mais do que a Constituição diz.
O projeto segue para a análise da Comissão Especial da Reforma do Regimento.
A CCJ aprovou ainda projeto que prevê o registro na Justiça Eleitoral em até 24 horas após a convenção partidária da ata com decisão sobre candidatura e coligações.
Esse projeto segue para análise da Câmara dos Deputados. Com a redução do prazo, que hoje é de 5 dias, será possível evitar fraudes, como explicou o senador Antônio Carlos Valadares.
Coisas do arco da velha acontecem na calada da noite. Tem atas aí que são um verdadeiro falsificol. A ata sequer é assinada no dia da convenção. Fica em aberto, tudo fica em aberto para as confabulações políticas e financeiras. É a fraude institucionalizada que existe hoje no sistema eleitoral brasileiro.
E o plenário do Senado deve analisar em breve projeto também aprovado hoje na Comissão de Constituição e Justiça, que prevê o pagamento de adicional de R$ 91,00 aos policiais, fiscais e auditores que trabalham na repressão dos delitos em áreas de fronteira.
O valor de R$ 91,00 será pago a cada jornada de 8 horas nas áreas definidas pelo Poder Executivo como estratégicas.
O valor pode variar conforme a carga horária que o servidor atuar diariamente em região de fronteira ou local com pouco atrativo de fixação de pessoal. O senador Sérgio Petecão, do PSD do Acre, defendeu a proposta.
Nós ouvimos vários depoimentos de pessoas que estão na região, que são verdadeiros acervo de informações, e de repente essas pessoas são desmotivadas a sair da região, e tenho certeza que com essa gratificação é um incentivo para que nós possamos segurar esses profissionais lá nessa região de fronteira.
Já a Comissão de Assuntos Sociais aprovou hoje o projeto do senador Paulo Paim, do PT Gaúcho, que acaba com a proibição de parcelamento das férias pelos trabalhadores com menos de 18 e mais de 50 anos. A repórter Larissa Bortoni tem os detalhes.
O senador Armando Monteiro, do PTB de Pernambuco, disse que quando essa regra foi decretada, em 1977, havia necessidade de proteção a essas pessoas, por causa da expectativa de vida do brasileiro, que era menor, e da exploração do trabalho infantil. Mas que hoje, a realidade é outra.
De acordo com o IBGE, em 2011, a esperança de vida ao nascer no Brasil era de 74 anos. Para as mulheres, essa expectativa alcança 77 anos. Assim, a alteração proposta pelo PLS número 62 de 2005 é perfeitamente admissível.
A proposta vai passar por outra votação em turno suplementar na Comissão de Assuntos Sociais. Se aprovada, poderá seguir para a Câmara dos Deputados sem ter que passar por exame no plenário do Senado.
Projeto da senadora Cátia Abreu, do PSD de Tocantins, obriga as instituições de ensino a manterem local visível e de fácil acesso as notas obtidas nas avaliações oficiais, como o IDEB, por exemplo.
Ela explicou que a comunidade precisa saber como andam as notas da escola onde seus filhos estudam. Cátia Abreu acredita que isso também vai dar à comunidade condições de avaliar se o dinheiro que chega às escolas está sendo bem utilizado.
Eu, mãe de um filho que está na escola pública, eu quero saber sim qual é o indicador da minha escola. Se a minha escola está bem, se a minha escola está mal. Não para atacar ou agredir, mas que nós possamos fazer um grande movimento em prol dessa escola para que ela possa subir a sua avaliação, quer seja a primeira fase, quer seja a segunda fase, quer seja o ensino médio e as universidades.
E a burocracia, com seu excesso de papéis e normas, preocupa o senador João Vicente Claudino, do PTB do Piauí, porque já se tornou um entrave ao crescimento do país.
Ele disse que pesquisa recente com 26 mil executivos de 90 países revela que para 93% dos empresários brasileiros, a burocracia é o principal motivo do baixo crescimento da economia.
João Vicente Claudino também contou que, segundo o jornal O Estado de São Paulo, a indústria da burocracia faturou R$1,2 bilhão em 2011.
Isso foi o quanto ganharam as 70 empresas que guardam documentos de outras companhias. Eles estão em 40 milhões de caixas de papelão com papéis e, se enfileirados, equivaleriam a 40 viagens de ida e volta à Lua, de acordo com o jornal.
A burocracia é tão enraizada na cultura empresarial que nem mesmo a implantação da nota fiscal eletrônica a partir de 2006 foi capaz de eliminar o papel, já que em muitos casos as empresas continuam imprimindo e guardando as notas fiscais, apesar de não ser mais obrigatório. Temos que incluir o combate à burocracia no conjunto de medidas a serem adotadas pelo governo, como uma forma de melhorar a competitividade brasileira.
O senador José Agripino, do Democratas do Rio Grande do Norte, disse que as manifestações recentes deixaram claro que o brasileiro entende que os parlamentares e os governantes não fazem o que ele esperava.
O senador disse também que o governo não se anima a fazer o que as ruas estão denunciando no campo da economia. Em vez disso, propôs o plebiscito para a reforma política.
Segundo José Agripino, nossa economia não vai bem. Encolheu 1,7% em maio e deve crescer menos de 2% este ano, enquanto o brasileiro convive com uma inflação acumulada de 6,5%. Algo está errado e precisa ser corrigido, advertiu o senador.
O Brasil precisa diminuir o seu tamanho, até para animar o país. A economia do Brasil, o país está desanimando. Você tem que dar um choque com coisas que nunca ninguém fez. Você tem que diminuir o tamanho do Estado. E para isso, a presidente tem que trincar os dentes. A economia não vem dando certo. E ela tem que dar guinadas para valer.
E para o senador Cacildo Maldaner, do PMDB de Santa Catarina, o país precisa encontrar uma saída para fortalecer os municípios.
Ele considerou importantes as decisões do governo em favor das prefeituras, como a liberação de R$3 bilhões para saúde e educação, mais dinheiro para o piso de atenção básica por habitante e construção de creches e escolas.
Mas Cacildo Maldaner advertiu que essa ajuda não passa disso mesmo. Uma ajuda. Só que os municípios precisam de mais. Precisam de uma solução definitiva que lhes garanta mais recursos.
Essa ajuda não passa disso mesmo. Um auxílio pontual, diferente de uma alteração nas regras do fundo de participação dos municípios. Por exemplo, que podem garantir alívio financeiro, capacidade de investimento e verdadeira autonomia aos municípios. E nós vamos ter que, em conjunto com o diálogo, buscarmos encontrar as soluções.
A importância do complexo industrial da piscicultura em construção no Acre foi destacada pelo senador Aníbal Diniz, do PT.
Ele explicou que o complexo, que será concluído em 2014, vai produzir e vender ração para peixes e alevinos, principalmente pirarucu e pintado.
Também terá, segundo Aníbal Diniz, um frigorífico capaz de processar anualmente 20 mil toneladas de peixe, que serão comprados dos pequenos produtores do estado.
O complexo da piscicultura, em pleno funcionamento, vai trazer um lucro líquido muito maior para o pequeno produtor que aderir à piscicultura no Acre. Esse lucro do piscicultor acreano terá um aumento considerável, uma vez que ele poderá comprar alevinos e a ração a preços mais competitivos e terá plena garantia de venda da sua produção um ano depois.
Jornal do Senado. Apresentação Ricardo Nakaoka e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.